Essa videoaula dialoga com os conteúdos da segunda unidade do curso de Sociologia Organizacional. Ela tenta, em especial, refletir sobre o tema da cultura nas organizações, da cultura empresarial, da cultura na gestão do Estado. Uma das dificuldades teóricas e epistemológicas sobre o estudo da chamada cultura das organizações está no próprio conceito de cultura. O termo é apresentado como um imenso guarda-chuva sob o qual são apresentados ou abrigados os mais variados fenômenos. Além disso, quando a gente fala de cultura, o problema não está só em reescrever o conceito, mas em decidir sobre qual é, afinal, o nosso objeto de estudo, qual é a sua relevância para o entendimento do fenômeno ou das relações dentro das organizações. Existem inúmeras possibilidades de aplicação para esse estudo de conhecimentos acumulados na antropologia, na psicologia, na sociologia, mesmo na ciência política. Todos ligados entre si, numa intrincada rede interdisciplinar, com pontes epistemológicas dinâmicas difíceis. Entre as ciências com foco no indivíduo e aquelas com foco sociológico, há uma enorme distância conceitual que ainda não se conseguiu ultrapassar plenamente. Isso dificulta, sobremaneira, a interdisciplinaridade entre antropologia e sociologia, e ciência política, por um lado, e psicologia, por outro lado, particularmente no que diz respeito ao conceito de cultura. A antropologia ou a sociologia são ciências sociais, enquanto a psicologia tem um foco no indivíduo, embora muitas vezes busque compreender o comportamento social desse indivíduo. O risco para quem toma emprestado de forma desavisada as teorias e métodos das ciências dos dois campos ou subcampos já começa aqui. Ambas as áreas estudam o comportamento, mas por recortes epistemológicos muito distintos. O termo cultura tem associações diferentes conforme tenhamos em mente o desenvolvimento de um indivíduo, de um grupo ou classe, de toda uma sociedade ou mesmo de uma organização. A cultura do indivíduo depende de um grupo, a do grupo depende da sociedade. Por outro lado, a cultura da sociedade não determina a do grupo, nem essa determina a cultura dos indivíduos que processam as informações que eles recebem através da linguagem, dos rituais, da cultura material, de forma muito idiossincrática, desde o nascimento no seio da família e depois durante o longo processo de socialização que começa na escola e se estende por outros espaços de atuação, as relações nas organizações, nas igrejas, nos próprios ambientes de trabalho. Embora mantenha as tendências gerais da sua sociedade, nas formas de ver o mundo e de atuar nele, o indivíduo tem um espaço próprio de ação, guarda alguma autonomia. Muitos cientistas sociais contemporâneos, como Bourdieu, como Giddens, trabalharam a difícil interface entre lógicas macroscópicas, sociológicas ou antropológicas e a questão da ação do indivíduo, que, embora formado dentro dessas dimensões mais macro, é inegavelmente um ser que age de forma razoavelmente livre. Os vários objetos de estudo configurados pela sociologia das organizações referem-se, antes de mais nada, à construção do universo de sentido supraindividual, ou seja, da cultura, das percepções simbólicas, bem como as condicionantes objetivas de situações concretas das quais o sujeito participa, e que se estruturam como uma realidade externa, inelutável, formadora do contexto no qual o indivíduo precisa necessariamente operar. Como afirma Max Weber, novamente, as intenções, as interações, as cooperações dos seres humanos interessados e orientados atuam continuamente sobre fatos e contextos da sociedade e na história e podem influenciá-las e formá-las até certo grau, geralmente indeterminável. Se não fosse assim, não haveria ações, só haveria repetição. Mas, da mesma maneira, o desenvolvimento das circunstâncias e os contextos da realidade social histórica determinam o mundo ideal e as intenções dos seres humanos praticamente ativos, uma vez que estes, em virtude da experiência social, conhecem as circunstâncias, os contextos e por elas se orientam. Isso quer dizer que sujeitos sociais alteram contextos sociológicos, mas de forma específica e sob condições específicas, como dizia outro fundador da sociologia, Karl Marx. Por exemplo, sujeitos que se recusem a colaborar no projeto de uma organização, uma empresa pública, têm muito mais chances de serem demitidos, por exemplo, ou excluídos do grupo de interação social que ocorre nessa organização ou nessa empresa, do que de alterar a forma como ela funciona, mesmo que se neguem a fazê-lo por uma postura política, como através de uma greve. As ações dos sujeitos podem ter consequências inesperadas, que não se relacionam diretamente com os objetivos ou com intenções concretas de nenhum dos agentes sociais na hora em que a decisão pela ação foi tomada. Mesmo que a gente, como pesquisador, esteja querendo produzir conhecimentos gerais sobre as formas como os seres humanos funcionam no trabalho, ou processam cognitivamente a cultura, o objeto de pesquisa, análise e experimentação, são sempre os indivíduos. Só que os conhecimentos produzidos nesse domínio, no domínio da individualidade, são dificilmente transportáveis para a sociologia. Considere-se, por exemplo, a perspectiva de um determinado indivíduo. É possível compreender a resistência dele ao poder da chefia, levando em conta as suas próprias idiosincrasias, ou mesmo tendências desenvolvidas na infância quanto ao relacionamento com a autoridade. Através desse recurso, que nos permite entender qual é o comportamento de um indivíduo, a gente não pode automaticamente compreender o fenômeno sociológico da resistência ao poder sem cair numa simplificação injustificável dos processos políticos que ocorrem no local de trabalho. Isso é, os seres humanos se relacionam com o poder através de como eles processam, como processaram subjetivamente sua relação com a autoridade ao longo de toda a vida, especialmente na infância. Mas esse fato ainda está por ser relacionado à forma como a concordância das inteligências se processa socialmente, de modo racional, em sentido weberiano, no que diz respeito aos processos de reconhecimento, de legitimação do poder e da autoridade, e que variam também ao longo do tempo, não são estáticos, independentemente do período histórico em que se vive. O processo de compreensão depende de um esforço por escolher e construir, então, métodos de pesquisa eficazes e válidos para produzir um tipo de informação necessária para que se atinjam os objetivos da pesquisa. Tudo depende do que se está buscando. Essa é a questão central, definir o que se busca e por quê. Só então é possível saber como obter, como tratar a informação numa pesquisa da ordem da sociologia organizacional, que toma a cultura como um objeto central ou como um conceito central para o seu desenvolvimento. Uma cultura é, fundamentalmente, se escolhemos analisá-la por um recorte epistemológico voltado para estudar a estrutura lógica da ação, uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em torno das quais a ação humana é produzida, percebida e interpretada. Ou seja, o estudo da cultura é uma busca por estruturas de significação, determinando ao mesmo tempo sua base social e sua importância. Cultura não é um sinônimo de sentimentos, valores ou crenças partilhados, mas antes de formas compartilhadas de perceber a realidade em termos de que esses valores e crenças individuais possam ser compreendidos. Tais estruturas formam o que a gente pode chamar de uma gramática simbólica de uma determinada sociedade. Embora culturas organizacionais e culturas nacionais não sejam sinônimas, é importante perceber que a cultura nacional é o contexto maior dentro do qual as culturas organizacionais se inserem e que lhes dá características próprias, muitas delas fora do escopo e das possibilidades de gestão passíveis de interferência por parte da organização ou da própria gestão pública. Por melhor que se tente gerir a cultura de uma empresa, ou de uma organização, ou do Estado, não há uma margem de variação possível que permita transformar brasileiros em alemães ou japoneses ou vice-versa. As pessoas não entram numa organização como páginas em branco, nas quais se pode escrever livremente uma certa estratégia de gestão. Quando a gente fala em valores e crenças, a gente está falando de muitas maneiras de representações individuais. Obviamente, as representações individuais não estão desligadas da questão da cultura, no sentido de que a cultura é uma pré-condição para o ser. Não é possível ser humano ou tornar-se humano sem a intermediação da cultura, transmitida fundamentalmente, mas não exclusivamente pela linguagem, e sua forma própria de construir a concepção da realidade. Todavia, a cultura não é um sinônimo de representação, muito menos pode ser confundida com as representações individuais. Ela é uma pré-condição para a representação e a sua condição de inteligibilidade, ou seja, para que todas as pessoas possam entender umas às outras e também as ideias comuns, na sociedade em que vivem. Como isso se aplica a uma organização no Brasil? A gente deve levar em conta que a nossa sociedade tem algumas características que talvez a distingam de outras ou que a singularizem. Dá para pensar, por exemplo, que a nossa cultura tende a produzir modelos de gestão articulados, de forma sistêmica, mas permeados por lógicas muito personalistas e muito autoritárias, que, em geral, produzem nos agentes que estão envolvidos, uma postura de espectadores. Eles tendem a ser passivos, esperando a atuação carismática ou mesmo autoritária de um líder. Esse modelo funciona através de certo formalismo como uma estratégia de disciplinamento do corpo social. Mas essa rigidez é flexibilizada por práticas como a prática do jeitinho ou por considerações de ordem pessoal, digamos, ou seja, pela personalização das relações. Isso é, há tendências bastante marcantes no exercício do poder em moldes paternalistas e personalistas que premiam, por exemplo, no setor empresarial, não o empreendedorismo ou a busca de novas soluções ou alternativas para um negócio, mas a proatividade, que no Brasil assume sobretudo a característica de ser uma antecipação dos desejos da liderança, ou seja, premia-se mais a capacidade do sujeito de obedecer ao chefe, ou de antever aquilo que o chefe quer que seja realizado, do que de ser um sujeito criativo, capaz de pensar uma solução que ninguém havia pensado, muito menos o chefe dele. Esse tipo de tendência, embora bastante dominante na nossa forma de organizar as empresas, o Estado, outras organizações, não é determinante no sentido vulgar do termo, porque a cultura não determina comportamentos. Uma vez que o ser humano é dotado de consciência e razão, ele é capaz de livre-arbítrio. As observações práticas nos conduzem a uma constatação inegável. Esse processo não ocorre com a mesma rigidez em todas as organizações. Existem, mesmo no Brasil, organizações dinâmicas com capacidade de atuar com agentes de mudança, enquanto que outras permanecem estagnadas ou mesmo perecem. Ocorrem processos locais de recontextualização de tendências ao nível das relações interpessoais, capazes de redirecionar a percepção da realidade, flexibilizando a hierarquia de saberes e de pessoas, por exemplo, e de gerar formas alternativas de ação, embora bastante impregnadas da lógica da cultura nacional. A questão, do poder e do saber dentro do espaço da organização tem uma importância fundamental, e, consequentemente, também no resultado da organização. Logo, entender como esses elementos se articulam em estruturas significantes que organizam as tais gramáticas simbólicas, em termos das quais a ação humana é produzida, percebida e interpretada, é um dos projetos mais pertinentes das pesquisas em cultura organizacional. Esse trabalho perde o foco se a gente toma erroneamente os valores e crenças expressos pelo topo da organização como sinônimos da cultura organizacional. Em si mesmo, valores, crenças, metas são apenas representações, representações em grande medida individuais. Do ponto de vista da sociologia, o que nos interessa fundamentalmente é como esses valores e crenças se articularam no curso da interação social com os desafios, problemas, dilemas que a comunidade enfrentou, fixando um certo contexto de atuação. E também, é claro, como as formas expressas ou sutis de resistência a esse discurso interferiram nesse processo, pois cultura não é só uma pré-condição para a formação do consenso, mas também para a discordância e o dissenso. Ou seja, trata-se de entender a organização no seu contexto social, como ela constrói as suas estratégias de ação, levando em conta o espaço social em que interage, mas também o modo como essas lógicas se firmam nas relações entre os gestores e os sujeitos que conduzem, que constroem o cotidiano dessas organizações. Não só em termos de entender como essas missões, como os valores, como as estratégias se definem, mas como se dá na prática a implementação dessas orientações mais gerais em termos das ações cotidianas de trabalho, das relações sociais que se estabelecem dentro de cada organização. Como os contextos são criados por interações sociais em fluxo, uma cultura organizacional não é algo rígido, fixo ou dado. Elementos novos que alterem o contexto também modificam a dinâmica das interações sociais, a lógica da seletividade, levando a uma recontextualização de atos e de discursos, a formas de desintegração ou de reintegração e à transformação dinâmica das personalidades. Não podemos nos esquecer de que cultura não é só uma forma de perceber, mas também de atuar sobre uma realidade. Assim, mudanças de políticas administrativas, mudanças na lógica da competição no mercado, a introdução de novos modelos de gestão, especialmente quando acompanhados de mudanças no sistema de remuneração, por exemplo, causam impactos de graus e intensidades variados sobre a cultura das organizações. Então, com essas observações em vista, estude agora o conteúdo da unidade 2. Participe dos fóruns, faça as atividades de aprendizagem, tá? Até a próxima!